Audiobook grátis apresenta Machina e Perfume. Se não encontrar os três reunidos, encontro pelo menos indícios. E com que fim? Para saber. Por simples coincidência. Justo que recebia cartas de ciúme com referências a várias senhoras suas amigas, recebeu uma breve epístola. Escrevi-te anteontem para brincar e não perfumei a carta para ficares desconfiado. Recebeste-a? Recebeste sim. Se me desses a entender que o meu gracejo chegou-te, sabes o que faria? Não te digo porque talvez seja pior. Vou te deixar em paz e volto para a roça. Hoje me disseram que estavas apaixonado por uma cigana. Uma cigana. Certamente que aqueles cabelos ásperos não cheiram a rosas. Já não tenho mais ciúme de ninguém. Quem está apaixonado por três pessoas a um tempo não gosta de nenhuma. E eu olharei sempre os cravos sem lembrar-me dessa Carmen sem poesia, e se não cantar a habaneira é porque Bizet não a escreveu para soprano dramático. Felizmente não tens a alma nem o punhal de Dom José. Teu sabes que alguns animais foram muito agradecidos a S. Francisco de Assis, que os chamou seus irmãos. E a ti, criatura humana, qual o nome que não dei que não fosse só carinho? Res de pensar, às vezes, que sou uma insensata. E que penso e desejo que me possas amar. Nunca tive essa ambição, mas ao menos podias deixar adivinhar que gostavas que te amasse. E dizer que chego a pensar que me guardas rancor porque não me podes mostrar aos outros. Escrevo-te por ser esse o meu único consolo, nem sequer te vejo. Porque não quero, pensarás teu. Porque não posso, porque tenho medo. A última vez que te vi foi no dia 13 de junho. Fui uma tola e me te escrever. Privei-me do pouco que tinha para não ter e erre coisa nenhuma. Se ao menos gostasses das minhas pobres cartas. Já pensei e me abandonar essa cidade para ter e erre mais liberdade e viver um pouco como toda a gente. E o destino escravizou-me, e o amor acorrentou-me, e tenho tantas vezes vontade de ser livre de correr. Mesmo que ainda me demore aqui uns dias, antes de partir para a roça não te escreverei, meu querido ingrato. Até a volta. Leonia. Não sei por que esta carta fez-me insistir nas minhas atenções à família Paiva. No municipal passava intervalos inteiros na sua frisa, saí com eles de algumas recepções. E esse meu seu e traço dado sofria desilusões. Porque as raparigas eram de fato normalíssimas e sem literatura. De fato usavam o cheiro que existia nas cartas a justo. De fato havia na casa uma dessas máquinas de escrever que substitui o ensino da caligrafia pela dactilo, substituindo a pena pelo dedo. De fato deveria haver papel. Mas nenhuma dessas meninas escreveria assim, poderia manter um romance tão curioso e principalmente com tanto segredo. A mais inteligente, Margarida, era uma criatura mais gorda que magra, com os cabelos negros e enormes, dois olhos tão negros que desprendiam um fulgor noturno de estrelas e uma boca sensual carnuda. Os últimos dias de noivado, parecia-me, haviam apagado a inteligência de tão ardente rapariga. Ela andava num bamboleio que as mulheres têm quando estão exasperadas de desejo. O noivo, Marco, aparecia para ficar com as mãos presas nas delia. E ela tinha uma tal maneira de lhe pronunciar o nome, mixto de arrulho e de ronronar, áspero e doce ao mesmo tempo, que os mais indiferentes perdiam a calma. Felizardo rapaz! O seu pescoço de Hércules, os seus bíceps, a sua força de adolescente de estádio, tudo isso era esperado por Margarida como uma pira espera a vítima. Que amor! Que desejo! Ela não poderia pensar noutra coisa senão em Marco. E só de resto falava com ele, só estava perto dele. E irritante ver uma rapariga apaixonada por outro homem. Pelo menos sentimos a vontade de substituir o indivíduo. Nessa época tive de ir a São Paulo, e no dia da partida fui passar a manhã na Garconiere do impenitente celibatário justo. Ele estava tranquilo, contente, paradoxal. Perguntei-lhe pela missivista anônima. Continua a escrever, disse ele, acumulando mentiras ingênuas, para que seja impossível descobri-la em um temperamento artístico. Reuni-lhe as cartas. São capítulos de um romance interessante, o romance da imaginação. se ela publicar ou se alguém por ela publicar estas duas cartas, ninguém acreditará que no século XX, uma pequena educada, de boa sociedade, passou vários meses a escrever de paixão a um homem quase velho, sem procurar conhecê-lo, antes encobrindo-se sob absoluto incógnito. Com que fim, sei lá, a princípio irritei-me. Depois refleti que, sendo eu a criatura mais pública na obrigação diária de exprimir sentimentos, ideias pelos jornais, ela voltou-se para os meus olhos como para um confessionário onde depositasse o excesso da imaginação. Apenas. Ora. Garanto-te que para a incógnita seria o maior desastre se me conhecesse pessoalmente. E entretanto ainda hoje recebi uma carta que começa assim: justo adorado de ontem, de hoje, de amanhã, de sempre, em que me conta a sua história, a história que ela queria ter, com pormenores nos quais encontro o pulso de um romancista na imaginação pueril de uma pequena pura de alma. Não compreendo. As mulheres é melhor não compreender. Choremos um pouco porém, porque Leonia está com dois dedos deslocados. E fantasia. Mas a fantasia é a única realidade no caso. Leia o final da carta em que se contam os mais imprevistos episódios. Se ficares aborrecido comigo por causa das revelações dessa carta, vinga-te ao saber que foi escrita com o maior sacrifício moral e físico que é possível imaginar. Há 5 dias, num passeio a cavalo, o último que dei na roça, divertia-me em puxar pelos galhos das árvores por onde passava numa delas, de uma casa de marimbondos que não vi, um dos habitantes mordeu meu cavalo e o animal ferido tomou o freio nos dentes. Para evitar a queda, saltei e fui cair com a mão que segurava o chicotinho de encontro a certa Maria Mole que foi bastante dura para deslocar-me 3 dedos, 2 dos quais com que te escrevo. Cada tecla que firo é uma nova dor que me vai até a clavícula e às vezes se irradia pela cabeça. Mas é tão m escrever-te um. Tem paciência que hoje errei mais do que os outros dias. Não te rias muito da pobre, Leonia. Fui a São Paulo onde passei 15 dias entre o Automóvel Clube e o Bar do Trianon, assistindo ao esforço com que aquela gente trabalha para dar a impressão de Paris e de Londres. Ele ia sempre os jornais do Rio. Ele aiou o casamento de Margarida de Paiva Gomes com Marco Pereira, imaginando a felicidade de Marco. Ele ia à partida de Ruth para a Argentina. Ele grandes acontecimentos que só interessavam a minha sociedade. E voltei, convencido de que não era possível a vida mundana do Rio continuar sem a minha presença. Assim, indo à noite ao jornal, encontrei sentado à mesa do Continuo, na galeria de entrada, o querido Justo. Sempre a correspondência? Exatamente. E o romance da menina? Chegou o capítulo final, que eu esperava. Para ter a certeza. Lê. Eu lhe cheio de curiosidade. Fui sempre sincera, é a minha escusa. É. Quanto à sua vida íntima, era naturalíssimo que eu a ignorasse. Sou reservada por temperamento, duvida talvez, e nunca faço pergunta a ninguém, nem mesmo sobre terceiro, por mais que me interesse. Tenho tanto pudor em indagar como em revelar. Nunca houve no mundo pessoa que eu tanto interrogasse e tanto dissesse como ao senhor e por quê. Os meus amigos do Brasil mal sabem quem sou, e há 5 anos que temos relações. Se soubesse como ainda de manhãzinha, no dia 25, festa da Miss, eu estava alegre. Se tivesse lido o que, na ignorância de tudo, eu escrevi-lhe de travesso de brinquedo. Certamente não teria, talvez, a suspeita que foi cansaço o que me fez agir. Costumava, todos os anos, convidar as pessoas com quem me dou para no inverno terem a bondade de me conceder a sua respeitável companhia na temporada teatral. Este ano, prometer a Deus privar-me disso e a ninguém. Por coisa alguma, faria confidência. Era preciso ausentar-me para não causar estranheza e projectei ir para a roça. Quando resolvi partir para sempre, pus mãos à obra e só lá passarei 2 dias em despedida. Esta carta só lhe chegará às mãos quando tiver deixado o Rio de Janeiro para nunca mais voltar. Deixo-nos a casa como está, aos pouquíssimos amigos que tive aqui. Quero, ao partir, ter A ilusão que regressarei à tardinha quero levar na retina o aspecto das coisas que me fu.